Streaming, a fronteira final. Essas são as viagens da Nave Pop, em sua missão semanal de falar sobre cinema, TV e cultura pop, audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve.
Está começando mais um Nave Pop, mais um depois de muito tempo, porque o último foi em dezembro. Mas, diante dessa quarentena aí, a vontade de retomar com o podcast era muito grande. Mas eu precisei repensar algumas coisas, formatos, o que, que já funcionou aqui, o que, que não funcionou aqui. E eu fui relutando aí de uns tempos pra cá em voltar no mesmo formato ou não. E acabei aceitando que, por que, né, a gente mudar uma coisa essencialmente, se a gente pode simplesmente testar coisas novas e manter o espírito anterior das coisas. Então, o que vocês vão ver no Nave Pop é, a partir de agora, obviamente, com uma novidade que não existia antes, que é tentar manter à risca essa periodicidade semanalmente. E o que vocês vão ver de diferente é que vocês vão ver com muito mais frequência episódio solo, comigo só, que é o caso de hoje, assim. Eu vou estar só eu aqui fazendo uma review pra vocês. Mas, em outras oportunidades, a gente vai voltar a ter convidados aqui. O que me desanimou muito, o que fez com que tanto o Cronish, que era como era conhecido o podcast antes do nome mudar para Nave Pop. Uma coisa que acontecia, que causava esses hiatos, esses grandes lapsos de tempo entre um episódio e outro, era justamente a dificuldade de organizar a agenda com a pessoa, com o convidado que vai participar, ou realmente, às vezes, de encontrar um tema que todo mundo achasse legal de discutir. Mas o podcast é meu e eu vou falar o que eu quiser. Quem quiser participar dos temas que eu decidi, vai estar aqui em breve, mas eu já devo dizer que, né, como estamos em quarentena aí, é bem possível que os próximos episódios também sejam solo. Hoje estou aqui para falar para vocês, tentar fazer aí, vamos puxar um papo aí, né, eu e vocês ouvintes, no caso eu não vou ouvi-los, mas vocês vão ouvir, a respeito da série Hollywood, que é uma série que acho que estreou há umas 2 semanas no Netflix, vai? Não sei, não tenho certeza. Não vou trabalhar aqui com informações muito precisas, porque, enfim, o objetivo é a gente só bater um papo, assim, eu falar mais sobre impressões gerais, sobre as coisas que a gente vier debater. No caso de hoje, a série Hollywood, que é uma minissérie criada pelo Ryan Murphy, sim, o Ryan Murphy e o Ian Brennan. Enfim, a série estreou de 1º de maio na Netflix, né? Enfim, isso já me leva para o primeiro tópico da coisa, que é Ryan Murphy, né? A gente já sabe aí que tudo que envolve o Ryan Murphy, a gente consegue encontrar certos padrões aqui e ali, né? O Ryan Murphy é um nome conhecido aí dentro do mundo televisivo, principalmente entre o meio LGBT, porque ele é o cara que tá por trás aí de coisas muito notáveis, desde o fenômeno do Glee até as várias temporadas de American Horror Story, que eu acho icônicas. E depois ele veio com uma série que também foi muito aclamada pela crítica, que se chama Pose, que fala do meio LGBT e negro e, enfim, transexual nos anos 80 em Nova York, toda aquela cultura que gerou, que a gente teve esse primeiro contato por meio do RuPaul's Drag Race, para falar de Vogue e whacking, essas coisas que a gente não tinha muito contato, mesmo sendo gay aqui no Brasil, e que tá aí o Pose pra contar da onde que vem essa cultura, né? E também, recentemente no Netflix também, o Ryan Murphy inaugurou uma série chamada The Politician, né? Mas a gente tá aqui pra falar sobre essa minissérie chamada Hollywood, que tudo indica que, por se chamar de minissérie, acredito que não vai ter uma continuação, não vai ter uma próxima temporada. Espero de verdade, porque acho que, enfim, vocês sabem. A gente tende a esperar a que as coisas nunca acabem, e aí elas acabam muito tempo depois e muito com a qualidade bem pior. É a velha história de sobre séries, né? Mas enfim, a gente voltando ao Ryan Murphy, a gente sabe que o Ryan Murphy é esse cara aí, que ele é um carequinha meio com cara de mal, que ele escreve bem essas coisas, mas o que eu acho mais legal no Ryan Murphy, o que eu acho mais impressionante, é como ele consegue trazer para o universo das séries uma estética muito bonita, assim, uma estética muito intelectual, muito cult, falando de termos técnicos mesmo, os modos como as câmeras se movem. E ele tem uma criatividade muito notável, assim, de trazer temas e estéticas para o mundo das séries que a gente não vê muito frequentemente, assim. A gente vê aí muitas séries de ação, se a gente pegar todas as séries, assim, né, pelo menos nos Estados Unidos, a gente vê uma quantidade enorme de séries de ação, umas que vão para um lado mais realista, de investigação policial, ou médico, ou hospital, sei lá, bombeiro, e a gente vê um monte de série mais para um lado fantasioso, mas que também são séries de ação, aí, se você for ver mais, as coisas mais de herói, ou umas coisas mais místicas, tipo de bruxa, umas coisas assim. Que inclusive é um gênero muito poderoso, porque todo esse... A série como a gente conhece hoje surgiu com Buffy, a Caça a Vampiros, mas isso fica para um outro episódio. E a gente também vê essas séries que são fenômenos mundiais televisivos, assim, como Game of Thrones, que são coisas que estão em outro patamar, assim, né? Só que o Ryan Murphy consegue aplicar uma estética e uma cinematograficidade, inventei essa palavra agora, talvez, não sei, dentro dessas séries que às vezes não se levam tão a sério igual o Game of Thrones se levava, ou Westworld se levava, essas séries que são realmente filmes picotados em vários episódios, falando pelo menos em qualidade técnica, né? O Ryan Murphy consegue trazer muita qualidade técnica para séries que são mais acessíveis, assim. E a gente vê isso, por exemplo, na quinta temporada, eu acho, de American Horror Story, que é o Hotel, a gente vê uma estética, uma finesse no modo como ele apresenta esses figurinos e cenas. Isso tem em todas as temporadas, na verdade. A forma como ele mostra vários acontecimentos no passado e figurinos, etc. E a gente vê isso muito rico, com muita riqueza, assim, com a mesma riqueza que você vê, às vezes, em um filme do Scorsese, que representa uma história que se passa talvez há 50 anos atrás, né? E aí a gente chega a Hollywood, que é essa série, lançada no dia 1º de maio agora, no Netflix, onde a gente tem essa Hollywood, mas o por trás das câmeras, como era o cenário da cidade de... Hollywood é uma cidade? Eu não tenho ideia. Eu acho que sim, vou supor que sim. Acho que sim, porque eles falam West Hollywood. Não, West Hollywood é tipo um bairro, né? Enfim, como era Hollywood nos anos 40 ali, né? Como era essa indústria, tudo que acontecia ali por trás, né? A gente vê também imerso, logo de cara, dentro dessa realidade que existia, o quanto essa indústria, o quanto todas as pessoas envolvidas nessa indústria estavam muito ligadas ao sexo. E isso é uma coisa que também atrai a série. A sensualidade é uma parte muito grande da série, uma vez que a história começa aí mostrando esse Jack, que é um homem, enfim, muito bonito, embora ele seja extremamente padrão, mas ele continua assim, muito bonito, que é esse ator aí chamado David Corenswet, que interpreta o Jack Castello, que é um ex-guerreante, como falei, veterano de guerra. um ex-guerreante, eu disse. Ele acabou de voltar da guerra, ele se casa, mas o sonho dele é cinema, ele ama cinema, darará, darará, ele se muda para Hollywood. E precisa sustentar a mulher dele, que a mulher dele ainda descobre depois que vai ter filhos. é muito interessante como aí já de início a gente já tem muitas semelhanças muito grandes com a realidade, porque naquela época acontecia muito do que acontece no primeiro episódio, onde a gente vê o Jack e mais uma enorme aglomeração de pessoas. Inclusive, eu não consigo mais ver aglomeração em série de TV ou qualquer coisa na TV que eu já penso, ah, é corona. Mas, enfim. E aí eu penso, era 47, não tinha corona. E aí, aquilo acontecia mesmo. As pessoas se aglomeravam na frente dos estúdios de cinema pra tentar alguém ver eles lá de dentro e falar, ei, vem cá, vem você fazer uma pontinha aqui de figuração. E a gente vê o quanto ele sonha com isso. Mas o Jack, né, frustrado, não consegue dinheiro, acaba indo trabalhar no hotel... quase um hotel, mas não é. O hotel do... Ernie West. Que eu esqueci o nome do posto de gasolina aqui. Não é hotel, tá, gente? É posto de gasolina do Ernie West. O Ernie West é interpretado pelo Dylan McDermott, que é também muito conhecido como o pai da Murder House, que é a primeira temporada de American Horror Story. Que é um velho aí que a gente, desde sempre, desde a primeira cena que ele aparece, a gente sabe que ele vai morrer, porque ele não para de tossir, e a gente fala assim, próximo episódio ele vai morrer, próximo episódio, mas ele nunca morre. Mas a gente tem aí o Jack. O que eu acho muito incrível no Jack, ele é apresentado aí com um personagem hétero e tal. O que eu acho muito legal é que ele é um personagem, normalmente, personagens que estão na posição do Jack, de ser, entre aspas aqui, o paladino da história, sabe? O grande herói, protagonista. Tende a ser os personagens mais chatos. Mas no caso do Jack, eu achei ele um personagem muito encantador. Não só por causa da beleza dele. Que inclusive, faço um parênteses aqui. Quando eu estava assistindo a série, eu pensei, este homem poderia dar-vos um excelente Superman no futuro? Poderia. Aí joguei no Google e descobri que não só outras pessoas pensaram a mesma coisa que eu, como ele mesmo diz que gostaria muito de interpretar. Então, assim, ele é muito bonito mesmo e eu sempre tive um crush em Clark Kent. Continuando. O Jack é muito sensível. Além dele ser muito bonito, ele é muito sensível. Só que além dele conseguir passar bem essa sensibilidade, uma certa ingenuidade, ele é meio patetão, assim. Enfim, é um personagem que funciona muito bem, assim. A gente não consegue não gostar do Jack. Enfim, aí a gente vai seguindo aí pro casal sem graça. E inclusive eu odeio essa palavra, né? Mas muita gente, muitas vezes na série a gente vê essa palavra, que é a palavra interracial. Que eu entendo que por causa dos conceitos da época era uma palavra aplicada, embora a gente sabe que essa palavra é usada até hoje. Mas a gente vê o personagem do Darren Criss, eternizado como Blaine, que é o gay de gel do Glee, e a personagem Camille, interpretada pela atriz Laura Harrier. Que, vamos ser sinceros aqui, eu acho o personagem do Darren Criss, que é o Raymond Ainslie, ele tem muita importância dentro da história da série, mas eu acho o personagem em si muito linear, muito sem graça. A gente, não, a gente vê uma cena que ele briga ali com a Camille, que ele é meio abusivo com ela, que ele fala uma coisa mais alta, tipo, sabe aquela relação do diretor que namora a atriz, a gente vê esse clichê. Mas numa cena, eu não consigo acreditar, eu não consigo entender por que ele ajuda daquela forma, sendo que ele é um anjo a série inteira. Só que é um anjo chato, assim, porque ele é bonzinho demais, ele não tem preconceito com negros, e a gente não vê da onde veio essa desconstrução dele, a gente não entende. Ele fala que ele é meio filipino, e eu acho essa história super forçante, mas não quero entrar nesse mérito. E o que eu acho muito chato na relação dele é a outra parte da relação, que é a própria Camille. A gente entende que a série tenta construí-la como se ela fosse a Rachel Berry, assim, como se ela fosse muito talentosa. Só que basta você assistir dois episódios de Glee pra você acreditar que a Rachel é muito talentosa. Ela realmente é muito... Como fala isso? Esqueci. Enfim, a pessoa nasceu com talento pra caralho, é isso que eu quis dizer. E aí, a série não consegue me convencer disso. Existem dois momentos na série em que são construídos para que a gente perceba a Camille como uma atriz muito, boa, assim, muito incrível, como se ela fosse um talento. Que é os momentos em que ela tem que interpretar ali aquela empregada e ela tenta sugerir para o diretor coisas para tornar a personagem um pouco mais real, mas o diretor fala para ela manter a coisa do caricato. E a gente vê o outro momento, que é o teste de câmera que ela faz com a Claire, que também, na minha opinião, olha, ficou melhor, mas eu achei a Claire igualmente bem também, até um momento que ela desiste, que eu não entendo muito bem. Enfim, o que eu acho é que esse casal é meio chato, embora eu acho que todo esse drama e toda essa pauta racial, entre aspas, odeio esse conceito, que tá dentro dessa história aí deles, dentro da narrativa e dentro daquele contexto, daquela época, eu acho interessante. Obviamente, não tem como deixar de achar interessante. Mas aí a gente tem um outro casal, entre aspas, interracial. Eu tô falando essa palavra muito, né, pra uma pessoa que não gosta da palavra. Mas é só porque eu coloco entre aspas, porque isso é muito jogado dentro da série. A gente tem o Art, que é apresentado ali desde o início da série, ali como um negro roteirista. E eu sinto, em relação ao Art, um carinho muito grande na forma como ele foi escrito, na forma como ele é retratado. Porque o Ryan Murphy é um roteirista também, e eu acho que ele colocou muita coisa ali dentro. E essa coisa tem o seu lado positivo, porque o personagem ficou bem construído, ficou gostoso de assistir as trajetórias dele, mas o Art é negro, e o Ryan Murphy não é. Então, eu... Posso estar viajando? Posso. Na verdade, não estou. Mas eu acho que todos os momentos que o Art protesta e fala algo em relação à sua cor, todos esses discursos só não são piegas por causa da atuação do Jeremy Pope, que é quem faz o Art. Mas todos os momentos que esses discursos são sobre... ser um LGBT, ser um homem, ser homossexual e querer ser livre, etc. Quando as coisas vão pra esse lado, eu sinto uma neutralidade no texto, tá? Que, obviamente, por meio da atuação do Jeremy, também fica muito boa. E aí a gente tem o Jake Picking, que é o Hawk Rudson, que antes se chamava Roy Fitzgerald, e que aí muda o nome dele pra Rock, inclusive. Eu fiquei com tanta aflição quando ele muda o dente. Mas isso aconteceu, tá, gente? O Rock, ele existiu, tá? E, na verdade, tem várias coisas dentro da série que são muito ficcionais e várias outras que realmente existiram de verdade, assim. O que faz nós crermos que é como se toda essa história acontecesse num mundo alternativo, que tem muitos elementos semelhantes, mas as coisas não aconteceram do mesmo jeito. Só que a gente vai falar disso mais lá pra frente. Continuando aqui, a gente tem, enfim, falando do casal agora como um todo, eu acho que a história deles é muito bonita. É muito bonita. No entanto, eu acho que muita coisa acontece muito rápido. Eu acho que é muito... não sei, eu sinto que tudo acontece rápido demais. Eu acho que eu queria ver um pouco mais de dificuldade pra esse casal no início. E não só depois, porque depois fica essa premissa de, não, vamos ter muitas dificuldades, mas o nosso amor se basta. Só que no início... tudo é muito fácil, sabe? Enfim. Seguindo. Aí a gente tem... o personagem do Ernie West, que eu falei aqui, que é o velho que nunca morre, porque ele está tossindo desde o segundo episódio, a gente acha que ele vai morrer. E não é, menina, que ele não morre, que tudo é uma sacada ótima, assim, que o Reimer construiu. Porque, enfim, ele fica tossindo, em uma outra cena, quando a gente descobre que... ele acaba com a Ellen, eles ficam tendo uma affair, eles estão extremamente apaixonados. Ele revela pra ela que tá com câncer e tarará, e que ele pode não ter muito tempo de vida. Lá no final do último episódio, a gente vê que tem um enterro, a gente tem certeza que vai ser o Ernie, porque é a Ellen que tá lá discursando, e na verdade não é. A pessoa que morreu é o Dick Samuels, né? Mas... vamos pro... porque não tem muito o que falar do Ernie, não. Acho o Ernie muito bom, acho o ator que faz o Ernie muito bom. Vou direto pros velhos, né? Os velhos... coloquei nos meus tópicos aqui. Os velhos. A Ellen, que é interpretada pela Roland Taylor, e o Dick Samuels, que é interpretado pelo Joe Mantello. São esses dois, essa dupla aí, eles têm muita química, eles são muito amigos, são as pessoas que trabalham lá na parte executiva lá da Ace Studios. Eles são muito... um completa o outro, eles são muito... se admiram muito, darará, darará, darará. Excelente, bacana. É, mas é muito legal a história da Ellen. Porque, na verdade, é dos dois. O Joe... o Dick é esse cara que, como muitos caras, com certeza, já se entendiam como homossexuais e se entendem como homossexuais, porque isso deve acontecer até hoje. E que... decidem viver uma vida de infelicidade porque não conseguem se libertar de mostrar isso para a sociedade, ou sentem culpa simplesmente de serem o que eles foram ensinados que é errado, né? E se verem sem conseguir fugir disso, né? É muito interessante isso, e é muito interessante ver também o personagem da Ellen, que é uma senhora aí que perdeu, né? O marido dela morreu. Ela é uma viúva e que ela foi ficando sozinha, e que ela projeta esse amor platônico aí em cima do Dick, que tem que virar pra ela e dizer que pra ele não funciona, que ele não consegue retribuir. Isso é uma cena meio triste, assim, é uma cena muito bem feita por atores muito incríveis. Essa cena é muito angustiante, assim, é uma dor no peito muito grande, assim. Por fim, aí temos, né, temos aí mais alguns pontos, que é, temos a Claire. Ah, vamos falar da Claire, gente. Precisamos falar sobre a Claire. A Claire, pra mim, é uma das melhores personagens dessa série. Porque o Ryan Murphy, não sei se você é muito aí já dentro do universo dele, mas ele sempre tem essa personagem loira e debochada, e que é rica, e que... maltrata as pessoas. Ele tem esse estigma, esse estereótipo, esse arquétipo que ele usa muito em todas as séries que ele faz. No caso aqui, a Claire é apresentada como esse arquétipo, só que esse arquétipo já começa a ser quebrado no terceiro episódio, meu bem. Então o Ryan Murphy começa a brincar muito assim, com essas quebranças de expectativa que a gente tem. Não só o Ryan Murphy, né? Porque ele só co-dirigiu, co-escreveu. Tem o outro cara lá também, só que, enfim, eu não lembro o nome dele, né? Mas o ponto é que a Claire começa a mudar totalmente a partir do ponto em que ela vê o Jack sendo quase que assediado pelo Henry Wilson na festa. E ele conta tudo ali. O Jack não aceita, mesmo sabendo que se ele fizesse aquilo que o Henry tava pedindo, ele ia ter tudo. Enfim, a Claire é muito interessante, porque a Claire tem tudo, ela é essa pessoa que ela tem talento também, mas ela nunca foi enxergada pelos pais. Você vê claramente ali no início da série que a Avis não acredita muito nela, o pai muito menos. Então ela poderia ser muito a bitch desses personagens que, ah, eu sou escrota porque eu sou insegura na verdade. E essa retórica, essa justificativa já foi usada muito, sabe? A gente cansa de personagem que é escroto. Beleza que você tem uma insegurança, mas todo mundo tem. E nem todo mundo é escroto, sabe? E a personalidade da Claire vai começando a mudar muito, assim. Porque ela vai começando a admirar o Jack, que é um personagem também muito bom, de uma maneira muito bonita, sabe? E é muito bonito ver o crescimento da Claire durante a série. Assim, a Claire, pra mim, é um dos melhores personagens dessa série. Enfim, seguindo, a gente vai pro Henry Wilson, que eu coloquei aqui nos meus tópicos como Henry Sheldon Wilson, porque é óbvio, né? O Jim Parsons ficou conhecido e eternizado por aquele diabo daquele personagem Sheldon, que eu não gosto de Big Bang Theory, tá, gente? Não sei se vocês gostam, desculpa se vocês gostam, mas eu não gosto muito daquela série. Eu acho que ela envelheceu mal e não perceberam isso e deixaram a série com 65 temporadas. E eu acho que o Jim Parsons não consegue sair muito daquele lugar, assim. Eu acho o seguinte, se o Henry Wilson fosse um personagem totalmente fictício, a gente poderia ver a criação aí do Jim Parsons. Meu ponto não é nem esse, assim. Eu sinto que não só ele trouxe muito do safe dele em atuação, como eu acho que ele trouxe nada do que o Henry Wilson poderia ter vindo a ser no passado, sabe? Não sei se ele tá vivo ainda, não sei se ele... Enfim, acho que não, né? Porque 1940 e coisa, foi quase 70 anos atrás, enfim. Mais 70 anos atrás, né? Então acho que talvez ele tenha morrido. Mas enfim, ele foi essa pessoa mesmo, um assediador, e existiu toda essa coisa inteira, assim. Mas o personagem do Henry Wilson tem o mesmo arquétipo e o mesmo desempenho dentro da história que a Sue tem. Que são esses personagens que são, em alguns momentos, os vilões. Em alguns momentos, eles são os atrapalha-plano. Em outros momentos, eles têm empatia e têm sentimentos também. E eu acho legal, porque o Ryan Murphy gosta de brincar para que seus personagens não fiquem tão lineares. Embora ele não consiga não fazer isso com alguns. Enfim, a gente tem a Avis aí. É a última personagem que eu vou falar de maneira mais destacada, porque eu acho que o resto não é tão recorrente, né? A Avis é a Pat fucking Lupone, assim. Pra quem não sabe, a Pat Lupone é uma grande estrela da Broadway, assim. Ela é maravilhosa. Eu acho incrível como o Ryan Murphy consegue trazer pra série pra séries dele atrizes tão grandes, assim, tão poderosas. A Avis tem essa responsabilidade muito grande aí de trazer essa pauta pra cima da série sobre isso que... sobre o empoderamento feminino e sobre todo esse assunto que deve continuar sim a ser discutido, que é mulheres no poder. Por que que a nossa sociedade tem tanta aversão a mulheres no poder? Sabendo que, às vezes, elas são muito mais competentes do que os homens pra fazer. E ela consegue trazer toda... esse peso, todo esse dinamismo, mas sem ser uma coisa só, isso aqui, meu personagem é um personagem com função político-social e só. Não, ela é um personagem com... Poxa, ela é muito carismática, ela é engraçada, ela tem falas icônicas, figurinos icônicos. É muito gostoso de assistir. E aí a gente chega aos pontos verídicos, né, dessa história, assim. Eu já falei alguns, né, eu acho que o posto de gasolina lá do início também existiu, se eu não me engano. As festas, a festa do terceiro episódio, por exemplo, dadas por aquele diretor lá, que agora eu não vou estar me recordando do nome, mas esse diretor dava essas festas mesmo. Parece que a única diferença é que não tinha bebida alcoólica. Sim, eu achei esse fato muito curioso. Como que em 1947 uma festa não tinha álcool? Pelo amor de Deus. Eu achei muito estranho, mas parece que as surubas e as safadezas rolavam soltas, sim, daquela mesma forma. Mas não tinha bebida. Tinha só água e sucos. Mentira, isso eu inventei. Enfim, teve o Henry Wilson, que a gente já falou. Teve o Rock Hudson, que também existiu. E aí a gente vê que existem essas similaridades com a realidade, né? Essas verossimilhanças. Mas em contrapartida a gente vê que a série, na minha opinião, ela vai caminhando. A primeira parte da série tem esse objetivo de te apresentar, de não só homenagear, mas de te contextualizar dentro do que era aquele universo do mundo cinematográfico em Hollywood na década de 40. Que é o que La La Land faz, e até o do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, aí faz, só que em épocas diferentes, né? Só que ele mostra como que era, como que funcionava, quem são essas pessoas aqui, como é que era, e darará, darará. E aí eu acho que a série tem um ponto de virada muito grande, da metade pro fim, onde ela começa a acontecer as coisas de uma forma que no nosso mundo, esse mundo aqui que a gente tá de quarentena, que tá, enfim, quase surtando, não aconteceu. Coisas que não aconteceram. E aí, por mais que a série tenha muitas verossimilhanças, a gente encontra aqui coisas que não são tão verossimilhantes assim. A gente, enfim, não sei se vocês já perceberam ou se deram conta disso, mas na série, a Camila acaba ganhando no final da série um Oscar de melhor atriz, sendo uma primeira mulher negra a interpretar um personagem principal dentro de um filme, sem estar sendo caricata, sem estar sendo isso nem aquilo. E aí, o grande fato no nosso mundo é que a Halle Berry foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz, se eu não me engano, foi em 2003. Não sei, gente. Só sei que nunca mais, depois de Halle Berry, até hoje, nenhuma, tá bom? É, a Lupita chorou agora, saiu uma lágrima dos olhos dela, mas estamos aqui, Lupita. Eu ainda acredito que você ainda vai ganhar esse Oscar nos próximos anos. E aí é muito engraçado, porque muita gente criticou essa série por talvez estar sendo fantasiosa demais e que essa fantasia toda poderia anestesiar as pessoas dos problemas sociais que existiram de lá pra cá. Mas eu tenho um ponto de vista diferente sobre isso. Eu acho que esse universo paralelo que o Ryan Murphy cria aí por meio dessa série nos faz perceber o quanto a gente poderia estar diferente. São histórias assim que fazem a gente ver a realidade de uma forma diferente. Quando a gente vê Handmaid's Tale e a gente vê o quanto aquilo é próximo, porque eles não estão num futuro distante, não é uma ficção científica que acontece, é uma coisa muito próxima que pode estar começando agora. E a gente também tem uma série no Amazon Prime que mostra o que teria acontecido se os Estados Unidos e os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê relações de preconceito acontecendo de forma completamente diferente. Então a gente vê que chineses são muito preconceituosos e os americanos mesmo estão num lugar mais de colônia. Então a gente vê, é uma relação muito louca. Eu acho que esses exercícios de criatividade no ponto de vista social são muito importantes, assim. Eu acho que essa série tem um papel de mostrar assim, cara, beleza, não foi em 1947 que uma mulher ganhou, mas vamos pensar nisso aqui agora, então? Porque imagina como a nossa sociedade estaria hoje se tivesse acontecido tudo isso em 1947. Porque, não sei, além da Camila ganhar melhor atriz, a gente vê o Art ganhando o papel de melhor roteirista, sendo negro, sendo que também nenhum negro até então tinha ganhado na série, né? Nem sei como é que esses dados são no nosso mundo. E além disso, ele agradece abertamente ao namorado dele. Então ele se assume homossexual numa cerimônia de Oscar, assim, é uma coisa que não tinha possibilidade. Mentira, né? Tinha possibilidade, mas a gente entende que não existia, que não existiu, que não aconteceu. A gente vê que a personagem da Queen Latifah, que é a... Só um momento. A personagem da Queen Latifah é a Hattie McDaniel. A Hattie McDaniel existiu e ela, de fato, foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, mas ela ganhou de melhor atriz coadjuvante. É isso, produção? Deixa eu confirmar aqui. Se tornou a primeira artista afrodescendente a receber o Oscar de melhor atriz coadjuvante. É isso. E o vento levou. Exato. É exato isso. Então, assim, até hoje, acho que a gente já teve várias outras mulheres negras que ganharam. Não vou falar várias também, não. Vou falar, acho que tivemos mais algumas mulheres que ganharam. Mulheres negras que ganharam melhor atriz coadjuvante, mas como melhor atriz, só a Halle Berry, tá, gente? Mais ninguém. Enfim, voltando àquele ponto, eu acho que a gente tá nesse lugar aí de começar a pensar. Então eu acho que no fim da história a gente vê até ali que o próximo filme da equipe é um filme sobre homossexuais, onde colocam um protagonista gay e num filme de romance onde a homossexualidade não é um problema, já é extremamente normalizado. Gente, isso nunca aconteceu nem no nosso mundo, até hoje, a gente está em 2020 e a gente não viu um filme assim que se propõe a ser só uma história de amor entre dois homens sendo feito por um grande estúdio, assim. A gente nunca viu isso acontecer. A gente já viu filmes como Brokeback Mountain, a gente já viu várias histórias assim que contam a história com um lado muito negativo, com um lado muito dramático e um peso muito grande, porque a sociedade, isso e darará e darará. Então, a gente vê dentro dessa história inteira aí várias verossimilhanças, mas a gente vê várias coisas diferentes. E isso é o que torna Hollywood tão legal. E pra mim isso tem tudo a ver com a abertura da série. Ali na abertura da série a gente vê esses artistas subindo e escalando o letreiro de Hollywood, que também é uma referência à história da Peg Glassel Whistle, que aconteceu também, tá, gente? Essa menina, de fato, se jogou lá de cima. Mas, ali em algum momento da série, eles decidem mudar o final do filme e não fazer a personagem da Peg pular de cima do letreiro e ela descer. E eu acho que isso tem tudo a ver com o porquê que o Ryan Murphy decidiu contar a história do cinema de uma maneira alternativa. E tem tudo a ver. É muito engraçado como são pontos, né? Tipo, tem relação. A forma como Peg mudou a história da Meg... Mentira, Meg mudou a história da Peg e como o Ryan Murphy... E como Hollywood mudou a história real do cinema em Hollywood. Enfim, vamos às considerações finais aqui. A nota que eu dou pra essa série é 8. Eu dou 8 com muito... Sem titubear, assim. Eu acho que a série é muito bonita tecnicamente. As trilhas são bonitas. Não temos momentos musicais. Por incrível que pareça. Eu não sei nem como o Ryan Murphy conseguiu fazer essa série. Eu acho que ele deve ter... Alguém deve ter falado assim, Ryan, por favor, só nessa série, não põe ninguém cantando nunca, por favor. E aí não tem, tá, gente? Não tem ninguém cantando, nem como em uma cena, assim, como pano de fundo. Não tem ninguém cantando e fazendo uma cena musical. E o que eu achei, assim, incrível. E também tem várias coisas ácidas, várias críticas, além de todas as pautas sociais e políticas, que são muito importantes. Enfim, eu acho que é uma série que eu acho que, enfim, se você não pode, vai apresentar isso pro seu filho, porque eu acho que é a série de 16 anos, ou é 18, sei lá. Mas é uma série que é legal estar ali no Netflix, disponível pra muitos jovens e gente, porque ela tem um quê intelectual, mas ela também tem um quê muito jovem, assim. A forma que essas relações são construídas, essa busca pelo sonho que o Jack tinha, esse lugar de infelicidade, quero correr atrás dos meus sonhos, comunica muito com o jovem, eu acredito. Enfim, nota 8. Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast e mais deste formato de podcast, que eu prometo para vocês que vai ser mais frequente aqui no Nave Pop. E prometo para vocês também que, uma vez que possível, a gente vai conseguir trazer também mais convidados, mesmo que seja só o Rick, né? Porque o Rick mora comigo, mas ele não assistiu Hollywood ainda, então eu não achei pertinente fazer esse tema com ele. Mas espero que vocês tenham gostado. Sigam nosso Instagram, que é nave_pop, e continuem com a gente aí. Compartilhem esse programa aí, sei lá, pra quem, pra sua tia, pra sua avó. E é isso, até a próxima.